10:31, 10:31, até o fim do ano, Curitiba deve contar com mais de 300 pontos de Wi-Fi gratuitos, né? Então, até o fim do ano, essa é a expectativa da Secretaria Municipal aqui de Administração. Então, a Simone Giacometti tem mais informações sobre isso.
O perfil de quem acessa o Wi-Fi gratuito de Curitiba é variado. Quem tem esse histórico é o secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, Alexandre Jarchel. Segundo ele, o serviço foi usado por mais de 145 mil pessoas entre maio de 2021 e março de 2022, que realizaram, no total, mais de 1,17 milhão de acessos.
É um perfil variado, são desde trabalhadores que utilizam o celular para trabalhar, como estudantes, e também temos bastante turistas que utilizam. Quando vêm visitar a nossa cidade, acabam utilizando o sinal.
Em operação desde o ano passado, em 208 locais da cidade, o Wi-Fi Curitiba oferece 274 pontos de acesso, e será ampliado.
Nós estamos em fase de expansão do projeto, pretendemos chegar aí até o final do ano com mais de 300 locais na cidade.
O Wi-Fi público pode ser usado para acessar qualquer conteúdo e não tem tempo máximo para uso, conforme orienta Alexandre.
É limitado, só a cada 30 minutos ela precisa renovar o login dela para dizer que ela ainda está usando o serviço e aí não tem limite algum, ela pode utilizar o serviço indeterminadamente.
Para fazer login, basta identificar a rede Wi-Fi pelo celular ou escanear os códigos QR Code espalhados pelos pontos de acesso do Wi-Fi Curitiba. Então, é preciso fornecer CPF e senha usados no cadastro do e-cidadão, mesmo registro também para acessar os demais serviços da Prefeitura, como o Saúde Já e o Curitiba App. Repórter Simone Giacometti.
CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, que é o giro de informações do nosso Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O estudante de medicina acusado de causar um acidente fatal em Londrina foi preso por homicídio culposo e embriaguez ao volante. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil fez a prisão do jovem de 24 anos, que é apontado como principal responsável pelo acidente de trânsito, que tirou a vida de um homem de 49 anos na rotatória das avenidas Castelo Branco e Maringá, bem na área central da cidade, durante a madrugada de ontem. O rapaz era o motorista do carro que furou a preferencial na rotatória e bateu em cheio contra uma picape que passava pelo trecho. A pancada foi tão forte que o veículo acabou tombando no asfalto. O motorista foi prensado e morreu na hora. O jovem, responsável pela batida, foi encontrado desacordado dentro do carro dele. O rapaz, que é estudante de medicina em uma faculdade particular em Maringá, aparentava estar embriagado Apesar disso, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. O motorista foi encaminhado para o hospital e depois se apresentou na central de flagrantes da Polícia Civil, acompanhado de uma advogada. Na unidade, o suspeito foi autuado por homicídio culposo e embriaguez ao volante e foi preso. Segundo ele, o rapaz tinha acabado de sair de uma choperia da região quando se envolveu nesse acidente. Apesar dele ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o delegado destacou que conseguiu levantar diversos indícios que confirmam que o jovem estava embriagado no momento da batida. Ele deve passar por uma audiência de custódia nessa terça-feira. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Um trio invadiu uma transportadora em Maringá, rendeu os funcionários e levou mais de 30 armas. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, uma quadrilha invadiu uma transportadora no Parque Industrial no Contorno Sul, aqui em Maringá, rendeu os funcionários e levou mais de 30 armas. Como você disse, foi ontem à noite. Segundo a Polícia Militar, três homens armados chegaram em um carro branco e renderam funcionários que trabalhavam no local. Eles foram amarrados e os bandidos fugiram levando as armas. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso. Câmeras de segurança captaram parte da ação dos criminosos e já foram entregues à polícia as imagens. Luciano.
Olha, Letícia, a gente segue a falar com você porque o homem conhecido como Maníaco da Torre vai a júri popular novamente hoje, né, no Fórum aí de Maringá.
Exatamente, Luciano. Está acontecendo neste momento o julgamento aqui no Fórum de Maringá. Ronesfon Firmino Gomes, que é conhecido como o Maníaco da Torre, está sendo julgado. Ele é considerado um dos maiores assassinos em série do Paraná. Ele é acusado de matar ao menos 6 mulheres. Por 2 crimes, ele já foi condenado e cumpre pena na penitenciária de Maringá desde 2015. O detalhe do júri de hoje é que Ronesfon será julgado pela morte de uma mulher que até hoje não foi identificada. No entanto, ele confessou ser o autor do assassinato dessa vítima durante o depoimento na delegacia quando foi preso. O promotor que atua na acusação disse que a identificação da vítima indifere nesse caso porque a maneira como o crime foi cometido é a mesma. A defesa de Ronesfon disse que vai pedir a absolvição dele nesse caso, disse que a confissão foi genérica e que a não identificação da vítima desqualifica a acusação. Ronesfon é conhecido como o Maníaco da Torre porque deixava os corpos das vítimas nus, de barriga para cima, embaixo de torres de transmissão de energia em propriedades rurais aqui de Maringá, depois de assassiná-las. Ele foi condenado pelo assassinato de Edinalva José da Paz, de 19 anos, morta em 2010, a 21 anos de prisão, e pela morte de Silmara Aparecida de Melo, de 33 anos, em 2012, a 23 anos e 4 meses de prisão. Ronesfon vai passar por outros 2 julgamentos no dia 1º e no dia 9 de junho esse ano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou a recomendação da utilização das máscaras em ambientes fechados e situações de risco para ajudar a combater o aumento no número de casos de síndromes respiratórias agudas graves em todo o estado, como a Covid e a influenza. Curitiba voltou a ter recomendação de uso de máscaras em locais fechados e com aglomeração. Alguns municípios da região metropolitana da capital também. Pinhais, por exemplo, publicou ontem um novo decreto que segue a linha da capital. Recomenda o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomerações. Segundo a secretária de Saúde de Pinhais, a Adriane Carvalho, permanece obrigatório o uso para a pessoa com sintomas de Covid ou de gripe e ainda nos serviços de saúde.
Neste momento, ela é importante exatamente pela grande circulação de outros vírus respiratórios. Então, entendendo que para ambientes fechados, transporte coletivo, escolas, e aí a avaliação é individual no sentido de ter esta proteção. Entendemos que essa nova medida é uma forma também de contenção desses outros vírus e de forma a proporcionar que as escolas, que cada estabelecimento hoje faça a sua avaliação, principalmente nesse período do inverno, que é um período que é comum as pessoas estar com ambientes mais fechados, com janelas fechadas, não ter circulação.
Piraquara informou à CBN Curitiba, Piraquara também fica na região metropolitana da capital, que avalia uma possível mudança, mas no momento permanece a recomendação de uso somente em unidades e equipamentos de saúde. São José dos Pinhais afirmou que mantém o decreto já publicado, que segue o governo do estado e desobriga o uso em espaços internos e externos, mas recomenda em serviços de saúde. Colombo não informou à CBN se deve fazer alterações. Campo Magro publicou na última semana um decreto que obriga o uso de máscaras em todos os prédios públicos, tanto pelos servidores quanto pela população atendida. A ausência do uso de máscaras pela população acarreta a impossibilidade do ingresso nas repartições públicas, ou seja, sem máscara não entra, né? O executivo recomenda ainda o uso de máscaras por alunos de todas as idades da rede municipal da educação da cidade. Já em Araucária, o uso da máscara voltou a ser recomendado na semana passada, mas para tentar reduzir o índice de casos de gripe e outras síndromes respiratórias na cidade. O secretário de Saúde, Adilson Sigiura, explica que nos últimos dias os casos de Covid também aumentaram, o que reforça ainda mais a importância do dispositivo de segurança.
A gente está recomendando, mas não por questão da Covid, né? É por questão da própria gripe, da própria influenza, que está aumentando a casuística, né? Das doenças respiratórias. Essa semana que começou a aumentar o Covid também, né? Então, teve um aumento do incidência de Covid, mas antes a maior incidência não era Covid. Aí casou, veio com uma coincidência de ter aumentado o número de Covid. Isso vai acabar reforçando mais o uso de máscara, né? Porque é um meio já provado e comprovado que é efetivo no combate para a disseminação da doença.
O índice de positividade para a Covid em Araucária está hoje em 30%, segundo o secretário. E após mais de 2 meses, União da Vitória volta a registrar morte por Covid-19. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Luciano, mais precisamente, depois de 75 dias, a cidade de União da Vitória voltou a registrar um óbito por conta da Covid-19. No boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do município, foram 16 novos casos e um óbito. Trata-se de um paciente de 74 anos, hipertenso e diabético. Ele foi atendido na unidade de pronto atendimento no dia 30 de abril, apresentando síndrome respiratória aguda grave e testando reagente para o coronavírus. O paciente tinha histórico de internamento recente para tratamento de uma pneumonia. Durante este internamento, teve piora no quadro respiratório, vindo a falecer no dia 20 de maio, com o óbito sendo registrado ontem. O paciente de 74 anos estava vacinado com 2 doses da vacina contra a Covid e mais a dose de reforço em 10 de novembro de 2021, ou seja, pela idade, ele já poderia ter tomado a segunda dose de reforço, o que acabou não acontecendo. Desde o início da pandemia, União da Vitória já registrou 157 mortes pela Covid-19, com mais de 12.600 casos da doença. Atualmente, o município tem 42 casos ativos. Na sexta-feira, inclusive, durante a nossa participação no CBN Paraná, já destacamos que os números de novos casos têm apresentado um aumento durante este mês de maio. Eu volto com você, Luciano.
Rafael, pelas informações. E no boletim de ontem da Covid-19, o município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, voltou a apresentar mais de 100 casos registrados no fim de semana. Essa média tinha sido registrada somente em março. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. No boletim divulgado nesta segunda-feira, foram 126 casos novos da Covid-19 aqui em Ponta Grossa, sendo acumulado de sábado, domingo e segunda-feira. Não houve registro de mortes pela doença. Os dados indicam a manutenção de 50 novos casos diários, já vindos da semana passada. Com relação à marca superior a 100 novos casos, a última vez que a cidade atingiu esta marca foi em 9 de março. No momento, segundo a Fundação Municipal de Saúde, Ponta Grossa tem 1.262 casos ativos. Desde o começo da pandemia, já são 81.330 casos, com 1.546 mortes e 78.517 pacientes considerados recuperados. Ponta Grossa tem ainda 5 óbitos em investigação para confirmar se tem ou não relação com a Covid. 3 pacientes neste momento estão internados em leito de enfermaria e 4 pacientes em UTI. Com relação à vacinação, Ponta Grossa já ultrapassou a marca das 800 mil doses aplicadas da vacina da Covid-19, sendo que 98% da população já recebeu a primeira dose e 92% a segunda dose. Com relação à terceira dose, 66% da população foi imunizada. E com relação à quarta dose, a Fundação Municipal de Saúde emitiu um alerta sobre a baixa procura. No caso dos idosos e pacientes imunossuprimidos, do total de 48 mil pessoas, apenas 15 mil já completaram o esquema vacinal. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E a Copel alcançou a marca de 350 mil medidores inteligentes instalados em 73 municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul aqui do estado. Até outubro desse ano, serão 462 mil equipamentos implantados. Em Cascavel, os consumidores que receberam essa nova tecnologia aprovaram a novidade. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A instalação desses medidores vem chamando a atenção aqui no oeste do Paraná. A rede elétrica inteligente consiste na troca dos medidores atuais por modelos digitais que se comunicam diretamente com o Centro Integrado de Operação da Distribuição da Copel. O novo sistema, Luciano, emite sinais sobre o consumo de energia a cada 15 minutos com informações adicionais sobre a qualidade da energia que está chegando até a unidade consumidora. Aqui em Cascavel, alguns moradores já estão com a nova tecnologia. Pedro Silvério destaca a importância dessa iniciativa da Copel.
Isso tudo vem em benefício de nós, consumidores. Significa dizer que a empresa Copel está avançando muito e tudo isso vem para ajudar o nosso dia a dia, para acompanharmos o consumo diário, para evoluir na tecnologia, que é o importante. E esperamos que mais e mais novidades tecnológicas possam estar à disposição do consumidor.
Em caso de interrupções, o medidor inteligente avisa automaticamente o centro de controle da Copel, permitindo que a manutenção aconteça mais rapidamente possível e sem que o consumidor precise avisar sobre a ocorrência do problema. Daniel Slaviero, presidente da Copel, diz que a meta para os próximos anos é instalar no total 1 milhão e 400 mil medidores inteligentes em todo o estado.
Você tem mais facilidade de operação remota, não precisa a ida de um eletricista para ligar, desligar, reconectar. Ele tem o self-healing, que é a chamada auto-religador automático, né? Ele se auto-regenera, ele muda a corrente, ele muda o fluxo da energia. Em 3 anos, nós teremos 1 milhão e 400 unidades consumidoras do Paraná com esse medidor inteligente, que é uma inovação. Pra você ter ideia, o segundo colocado, nós estamos falando 1 milhão e 400 no Paraná em 3 anos. O segundo maior projeto é em São Paulo, que tem 150 mil unidades consumidoras.
Os técnicos, Luciano, que estão fazendo a troca dos equipamentos são terceirizados. O serviço é executado no quadro de medição sem a necessidade de entrar na residência. A troca por medidores inteligentes não irá alterar a fatura de energia. É bom a gente lembrar também, segundo informações da Copel, e a única diferença é que ficou mais fácil receber a conta de energia digital por e-mail ou via aplicativo Copel. Segundo Daniel Slaviero, presidente da companhia, o próprio consumidor poderá acompanhar por meio de aplicativo o consumo de energia em tempo real. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações, tecnologia que chega primeiro no Oeste, Sudoeste, Centro-Sul aqui do estado. Em breve deve estar também em outras regiões aqui do Paraná. E com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.